Bom, Mauro Osório encerrou aqui a entrevista dele falando a respeito do reitor da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro. E agora a gente vai conversar com alguém que dá aula lá na Rural, né? O advogado, constitucionalista e professor de Direito Público da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Bernardo Campinho. Professor Bernardo Campinho, bom dia.
Bom dia a todos aí do programa do Faixa Livre. Bom dia, Anderson. Obrigado mais uma vez pelo convite. Um cumprimento, um abraço fraterno para toda essa equipe que faz um excelente jornalismo político e investigativo agora na internet, mas começou lá no rádio e já tinha uma tradição no AM, migrou de plataforma. E um bom dia também para os nossos ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez, à disposição de vocês aí para a gente conversar.
Prazer é nosso, Bernardo, contar novamente aqui com a tua participação com a gente. Muito obrigado por estar aqui conosco para fazer esse diálogo a respeito de temas relacionados ao judiciário aqui do nosso país, né? Porque na semana que passou, Bernardo, o Supremo Tribunal Federal, foi citado inclusive na última entrevista, por intermédio do ministro Alexandre de Moraes, tomou uma decisão que provocou lá alguma polêmica, né, Bernardo, após conceder liberdade provisória ao tenente-coronel Mauro Cid. Ele que é ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, e essa iniciativa se deu atendendo a um pedido da defesa do militar. Ele estava preso aí desde o dia 22 de março, após descumprir medidas cautelares e por tentar obstruir a justiça depois da revelação daqueles áudios pela revista Veja, que afirmava ter sido pressionado pela Polícia Federal durante depoimentos e criticava o próprio Alexandre de Moraes. Segundo a decisão do magistrado, após a divulgação desses áudios, ao ser ouvido novamente pela Justiça, o Mauro Cid confirmou o conteúdo da delação premiada que ele havia feito à PF e disse que as gravações polêmicas foram um mero desabafo, entre aspas. Por isso, o ministro decidiu manter os termos da colaboração por enquanto, porque o Supremo Tribunal Federal já avisou que ela está ainda sob análise. O militar, no entanto, o Bernardo, terá de continuar cumprindo aí uma série de restrições, como a utilização de tornozeleira eletrônica e não se comunicar com outros investigados nesse caso. Bernardo, agiu bem o Alexandre de Moraes ao autorizar a saída do Mauro Cid da cadeia e também mantendo os termos da delação premiada fechada, pelo menos por enquanto, no ex-ajudante de ordens do Bolsonaro?
Anderson, assim, a gente precisa entender o que é o Instituto da Colaboração Premiada como uma forma de obtenção de provas, tá? E muito dele foi desvirtuado nos anos áudios da Operação Lava Jato, tentando transformar isso numa negociação de pena, num acordo de não persecução criminal, enfim. Essa crítica, inclusive, ela está nas investigações que estão acontecendo com o auxílio da Polícia Federal sobre a juíza federal Gabriela Haddad. Então, não estou falando nada que não tenha sido dito antes ou nenhuma grande novidade. Então, assim, áudio vazado no judiciário, eu acho engraçado, porque assim, desde que eu estou na faculdade de Direito, a instituição mais vilipendiada do judiciário brasileiro é o Segredo de Justiça. Então, assim, assim como o segredo de comunicações. Então, eu nunca acho que áudio vazado é vazado. Eu acho que, na verdade, é fogo amigo, vamos dizer assim. Foi jogada ensaiada. Ali o Mauro Cid estava tentando mandar um recado, porque vamos dizer que a colaboração seja efetiva, ele tem uma significativa redução de pena. Mas tem um day after na vida dele, porque hoje, no entorno, ele deve ser considerado um traidor pelos seus amigos, ex-amigos, ex-companheiros, ex-parceiros, já que ele é processado em 3 inquéritos, o ouvinte tem que ter mais ou menos assim, são 3 inquéritos, e não são só aqueles crimes contra a segurança e o Estado de Direito, não. Aquela lei, era a antiga Lei de Segurança Nacional, virou Lei de Defesa do Estado Democrático e Direito. Tem coisas ali muito leves, tipo organização criminosa, tá? Então, assim, é material pesado. Então, o Mauro Cid, ele abriu uma porta de investigação importante, mas essa colaboração, essas provas só são válidas se elas forem voluntárias. Então, o acordo estava todo em jogo, ele foi chamado a um novo depoimento no Supremo Tribunal Federal, na presença de seus advogados. Inclusive, ele não foi inquirido pelo Alexandre de Moraes. O Supremo transfere esses atos de instrução processual para outros juízes, que a gente chama de magistrados instrutores. Isso está na Constituição, tem nenhuma irregularidade nisso. Então, ele dá um depoimento, apesar de ter voltado para a prisão, de que ele estava colaborando de forma voluntária, e posteriormente ele vai à BIM e efetivamente não só reitera como presta novas informações, as quais essa, neste momento, nós não conhecemos. Nós não sabemos o que ele disse de novo, mas o que está no voto, o que está na decisão do ministro Alexandre de Moraes que o libera? Ele reafirmou a voluntariedade, confirmou o que já tinha trazido anteriormente de provas, e ele trouxe provas significativas, algumas coisas que ele indicou ali foram importantes para abrir linhas de investigação. E ele se comprometeu a colaborar com novas evidências que ele já apontou, e paralelo a isso, o resultado da busca e apreensão realizado no domicílio dele em abril confirmou que é interessante manter este acordo. Então, algo se obteve nessa busca e apreensão que nós ainda não temos pleno conhecimento, que existe um sigilo bem ou mal, que disse, olha, a gente encontrou isso lá, ele está dizendo isso, A mais B igual a C, ou seja, apesar dele ter trabalhado deliberadamente para boicotar esse acordo de colaboração premiada ao fazer críticas à instituição do Supremo, ao ministro, etc., ele se comprometeu com novas evidências e a busca e apreensão confirma que ele ainda tem material para trazer. Então, se ele está voluntariamente comparecendo aqui com o advogado, ele não chega a se retratar. Se você ler muito bem o depoimento dele, não há propriamente uma retratação. Ele diz que foi um desabafo. Então, assim, enviesadamente, ele meio que confirma que disse. Ele diminui a importância. Mas, assim, só saberemos se valeu a pena isso ou não efetivamente, quando e se esse acordo for homologado, porque o Mauro Cid conseguiu liberdade provisória por enquanto, e o acordo está sob escrutínio. Se isso for homologado em definitivo no âmbito do Supremo Tribunal Federal, essas provas vão fazer parte do processo judicial e nós vamos saber efetivamente se o custo-benefício, se o interesse público se sobressaiu, porque as declarações de Mauro Cid tinham claro intento de minar a credibilidade da investigação e da atuação do Supremo Tribunal Federal nesse particular. Tá? A gente pode criticar o Supremo por várias coisas, já fiz isso aqui antes. Tem situações como inquérito das fake news que são extremamente limítrofes, difíceis, mas não dá para criticar o Supremo sobre essa atuação e a investigação que ele tem conduzido em relação ao janeiro. Então, a questão dos atos golpistas do início de 2023. E nesse sentido, o Mauro Cid ali tentou deliberadamente, de alguma forma, obstaculizar ou estragar o trabalho feito até aqui. Se ele se retratou, ainda que enviesado, se comprometeu a entregar novas provas, pode ser que por linhas tortas se tenha chegado a um caminho correto. Ou seja, pressionado pelo risco de perder o benefício, além de tudo que eu já falei que era verdade, eu ainda tenho isso aqui para provar, e a Polícia Federal disse, na busca e apreensão nós encontramos isso que realmente casa com o que ele está dizendo, ou mostra que ele tem outras questões a acrescentar. Então, é o tempo que vai dizer se valeu a pena ou não. Vamos dizer nesse momento que a prisão preventiva tem um escopo muito claro, que é preservar a instrução processual penal, nesse caso especificamente uma investigação penal. Então, como a Polícia Federal fez uma busca e apreensão, a voluntariedade da declaração foi reafirmada a outros elementos de prova e se garantiu que o investigado colaborador nesse momento não vai atrapalhar as investigações, não existe o prejuízo que existia ao tempo das declarações. E aí, dentro de uma perspectiva coerente com uma lógica de garantia dos direitos fundamentais, se existe uma medida alternativa à prisão que pode ser mais eficaz nesse momento, que assim seja. Então, a proibição de usar redes sociais, recolhimento noturno, se ele descumprir de novo, cada vez menos ele vai ter credibilidade, porque esse também tem muito a perder. Você tem um acordo onde ele vai ter redução de pena, onde talvez, quem sabe, ele consiga reduzir multas, manter eventualmente o cargo, ou a patente, né, o a patente de tenente-coronel, enfim. Tem muita coisa em jogo para ele também. Agora, o movimento dele, do ponto de vista político, serviu às forças políticas alinhadas ao bolsonarismo. Entendeu? Ele criou uma narrativa que já se sustenta sozinha. E o bolsonarismo é um campo político muito afeto a narrativas sem consistência interna e externa, mas que se sustentam por autorreprodução, eu gosto muito de um termo acadêmico, autopoiese própria. Então, não interessa se é verdade ou mentira, já está consagrado para os bolsonaristas que é tudo um grande golpe para prender o Bolsonaro, que é um coitado. Então, o prejuízo político já foi precificado e houve um escrutínio judicial sobre o que o Cid pode colaborar, cruzado com o resultado da busca e apreensão posterior em abril na casa dele. Ele confirmando a voluntariedade, acompanhado de advogado, trazendo e sustentando isso, confrontando isso com a busca e apreensão realizada no domicílio dele, se verificou que havia uma utilidade, um interesse em manter, por hora ao menos, essa relação. Veremos os desdobramentos e se essa foi uma decisão correta ou não.
É isso aí. Se você me dá o gancho ideal, o Bernardo, para eu trazer aqui o próximo questionamento, porque na decisão, o Alexandre de Moraes disse o seguinte, abre aspas, não estão mais presentes os requisitos ensejadores da manutenção da prisão preventiva, afastando a necessidade da atual restrição de liberdade de ir e vir, fecha aspas. Pelo aspecto legal, me parece uma decisão acertada. No entanto, o Bernardo, pelo aspecto político, eu não sei se essa liberdade aí do Mauro Cid, depois de ele criar essa retórica claramente favorável ao bolsonarismo, que foi e continuará sendo utilizada pela extrema-direita para afetar a credibilidade, atingir a credibilidade do judiciário, não sei se essa foi uma boa escolha, né? Por mais que o ministro do Supremo tenha, evidentemente, de se guiar pela legalidade nas suas decisões, pela correção jurídica, esse aspecto político não deve ser considerado? Ou você acha que o Alexandre de Moraes quer, acima de tudo, de alguma forma, evitar que se construa a imagem de que haveria uma perseguição a esses acusados de tentarem um golpe de Estado no país em 2022? Como é que você vê a consideração pelo Alexandre de Moraes do aspecto político, da retórica política que foi construída aí por essas falas, por esses áudios que o Mauro Cid, ou que foram vazados do Mauro Cid?
Essa é uma pergunta difícil, porque a gente vai entrar na encruzilhada, vai entrar no contexto da encruzilhada entre direito e política. Então, assim, juízes, quanto mais eles decidirem sobre padrões jurídicos, padrões de legalidade vinculados à Constituição, às leis, à ordem jurídica, melhor, tá? Outra coisa completamente diferente é que essas decisões acontecem em um determinado ambiente social, político, econômico, e que elas têm consequências, tá? E assim, não é uma dificuldade brasileira a persecução de altas autoridades. Isso é um problema em termos comparativos, esse é um problema sistêmico. Então, teve eleição no Panamá ontem, um ex-presidente queria disputar, tá asilado na embaixada da Nicarágua sob acusação de corrupção, alegando que está sendo perseguido pela justiça do país dele. Altas autoridades da Argentina, Peru, Israel, Espanha, Portugal, todo o espectro político, não tem uma linha muito clara. Então, assim, essa é uma fronteira muito difícil. Quanto, por exemplo, muitas vezes algumas dessas persecuções não são excessivamente midiáticas por interesses políticos dos membros do Ministério Público. Eu vou voltar a falar da Lava Jato, porque no Peru ela chegou assim, a limites muito extremos, um ex-presidente se suicidou. Isso trouxe um debate muito forte depois desse processo. Mas, ao mesmo tempo, o quanto que esse discurso político também não é, na verdade, um antídoto contra uma persecução jurídica ou contra um processo judicial correto. Então, assim, você sempre vai viver nessa corda bamba entre uma coisa e outra. E não se precisa de muita coisa para se inventar uma teoria conspiratória no campo do bolsonarismo, tá? Não fui no show da Madonna, nem no Rio de Janeiro estava, mas eles conseguiram transformar um fomento municipal em um assunto de governo federal quando é uma lógica que não para em pé. Assim, gastamos 60 milhões, governo federal gasta 60 milhões com a Madonna. Desconheço o momento em que a Heineken foi estatizada, porque acho que 20 e poucos milhões foi patrocínio da Heineken. Entendeu? Para a tia do Zap isso interessa? Não, porque isso é narrativo. E aí, Anderson, tem duas coisas assim, muito sensíveis. Eu acho que o trabalho, um bom trabalho investigativo, amparado em boas provas, em colaborações premiadas bem conduzidas, eu não vejo como descartar esse trabalho diante de uma repercussão da política. Nós temos uma triste memória do Supremo politicamente negando um habeas corpus para o Lula por pressão política, das Forças Armadas, inclusive, de general que depois teve cargo no governo do Bolsonaro. Não foi só o Moro. Moro apenas foi o caso mais escandaloso, mas nas Forças foram muitos outros. Mas, ao mesmo tempo, existe uma encruzilhada que o Supremo vai ter que trabalhar de forma muito técnica, ou qualquer juiz ou magistrado, isso vale para o TSE, para o STJ, que tenha que se debruçar sobre a situação de uma alta autoridade. Uhum. E especificamente em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Está chegando um ponto que... existe até um excesso de cautela para fazer uma diferenciação no caso do atual presidente Lula, à época, em 2017, 2018, e ao mesmo tempo para mostrar uma curva de aprendizado. É como assim, não vamos nos precipitar, não vamos nos afobar, e talvez aí venha um pouco essa questão de legitimar a colaboração premiada. Olha, ele veio aqui, ele falou sobre os áudios, confirmou, assim, eu acho que o que é positivo é que ele confirma a autenticidade, ele não tenta dizer que foi editado, que as palavras foram fora de contexto. Um ponto foi ele meio que assumiu o BO. Não, foi eu que fiz. Sabe o menino que faz a besteira e tem que confessar para a diretora, para a professora? Não, eu fiz. Realmente, no Código Penal, confissão atenua a pena. Então, ele já chegou lá, vou falar a verdade que é melhor. Colocou na conta do desabafo e disse, tudo que eu fiz antes, fiz de livre espontânea vontade e, efetivamente, eu tenho mais a dizer. Esse eu tenho mais a dizer, mais a busca e a apreensão, disseram o seguinte, sinalizaram para a Polícia Federal sinaliza para a Procuradoria-Geral da República e STF. Olha, é melhor manter. Ele tem outros elementos que podem ajudar. Se você pensar o arco dos processos contra o Bolsonaro, durante o mandato você segurou tudo, a gente está há um ano e meio, a inelegibilidade dele correu um pouco mais rápido porque o processo no TSE, ainda mais nas eleições presidenciais, é mais condensado, vamos dizer assim. Mas os processos criminais, tudo está sendo feito com muito cuidado e às vezes eu acho até que cuidado excessivo demais, porque o Bolsonaro continua solto, continua sendo um elemento de desestabilização, mobilizando base. Algumas coisas são legítimas politicamente, tipo, quero mobilizar meus aliados políticos para as eleições municipais, ok. Da cadeia o Lula fazia isso também, espero que o Bolsonaro fracasse, sinceramente, mas eu não posso dizer que isso é legítimo. Mas de outra, ele convoca manifestação, aí ele não fala mal do Supremo, mas pega o Acecla, aí o Malafaia fala, entendeu? Então, tem uma estratégia ali, mas tem muito cuidado do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, da Polícia Federal, para dizer, olha, isso não é uma perseguição política, isso não é uma perseguição política. Com todo respeito, ela dizia isso. Eu acho que o que vai provar é o bom trabalho técnico. Então, eu acho que a aposta baseada nos encaminhamentos da Polícia Federal, na manutenção da validade da colaboração premiada, ela está amparada em fazer um bom trabalho com as provas. Choro sempre vai existir. E resignação do lado de lá sempre vai ter, entendeu? Então, É difícil, mas eu acho correto não se pautar por narrativas. Se existem bons elementos, elementos consistentes, que se faça justiça. Eu acho que é isso.
Entendo, entendo. É muito diferente, como você muito bem colocou, o Bernardo, o Bolsonaro agir enquanto um ator político, estando preso ou estando solto, né? É muito claro que o Bolsonaro solto, ele tem a capacidade de mobilizar muito maior, pelo menos, na minha avaliação, diante do que está colocado. Ô Bernardo, o Ministério Público, de alguma forma, não está demorando demais aí para oferecer denúncia a partir dessa delação do Mauro Cid? Porque ele fechou esse acordo de delação premiada em setembro do ano passado, ou seja, já são quase 8 meses aí sem que a Procuradoria-Geral da República não tome uma iniciativa quanto a esse caso. Não há uma demora excessiva do MPF para oferecimento de denúncia aos que estão envolvidos aí na delação, foram implicados pelo Mauro Cid na delação premiada, Bernardo?
Bom, primeiro a gente tem uma situação de transição dentro da própria Procuradoria-Geral da República. Se a gente for resgatar, Anderson, o presidente Lula não nomeia o sucessor do Augusto Aras, do ex-procurador-geral da República Augusto Aras, de forma imediata. Tem um hiato onde você tem uma procuradora, uma subprocuradora-geral que fica de forma interina, tem um debate, e aí, mais ou menos no combo, o Lula anuncia Flávio Dino e o Paulo Gonet em conjunto. E aí, embora a instituição PGR tenha continuidade, o trabalho não dependa única e exclusivamente de uma pessoa, é claro que esse é um trabalho em equipe, é claro que numa interinidade isso não avançaria muito, tá? E logo depois você tem... E é logo depois mesmo, tá? Assim, as nomeações saem mais ou menos em novembro, você tem todo o procedimento junto ao Senado Federal, e em dezembro você tem um recesso das instituições da alta cúpula do judiciário em Brasília, que só retorna em fevereiro. Já seria tempo hábil? Acho que sim. Aí você ia atropelar um pouco pelos fatos em março. A delação fica em xeque por um tempo. E assim, é claro que da delação já posso ir oferecendo denúncia. Mas talvez, e aí vem aquela conversa que a gente teve agora há pouco, exista uma cautela, assim, não vamos fechar primeiro o inquérito todo em vez da delação, porque eu estou processando um ex-presidente no governo de um sucessor que é o seu opositor. Tem todo um cuidado de uma instituição que está em xeque. Uhum. De uma instituição que... E um debate muito recente que tem sido tratado em termos do Supremo Tribunal Federal é se não está na hora da contenção. Vamos dizer assim, se o Supremo foi extremamente protagonista num momento muito decisivo. Na verdade, ele já é há quase 20 anos. Para quem conhece muito bem a situação do Supremo Tribunal Federal, eu não consigo não ver um Supremo proativo, ativista, protagonista, no Mensalão, por exemplo, ou na Lava Jato, enfim. Está se questionando se não está na hora do Supremo meio que voltar para a casinha. Eu acho isso impossível. Eu acho que o Supremo de 30 anos atrás nunca mais vai acontecer. Mesmo que você escolha juízes com aquele perfil. Mas o ponto fundamental é que esse cuidado vem também num debate sobre o papel institucional do Supremo e sobre uma expectativa de normalização. Então, eu acho que a Procuradoria-Geral da República está acompanhando um pouco esse ritmo. Paulo Gonet é muito alinhado a Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Então, ele foi uma escolha para caminhar em conjunto com o Supremo depois de 2 anos do Aras, que meio que tinha uma vida independente. Ele tinha uma certa deferência ao Supremo, mas uma lealdade muito maior ao Bolsonaro. Então, se você pensar nesse sentido, eu acho que há excesso de cautela, mas não ainda a ponto de você ter uma demora substancial. Os fatos de março, mais a transição na PGR, são uma justificativa legítima. Acho que se nós começarmos a ter uma demora excessiva, se nós passarmos mais 6 meses sem denúncias, sem uma atuação mais proativa, aí talvez a cautela tenha se convertido em uma certa imobilidade desnecessária. Nesse momento, eu acho que existe um voto de confiança, até porque depois de tudo que foi o Augusto Aras nessa seara, a PGR é como diz o pior crítico do Lula, comparando com o Bolsonaro, tudo fica ótimo. Então, assim, perto do Augusto Aras, a gente tem que dar um crédito ao procurador-geral, o Paulo Bonet, neste momento. Mas concordo que está demorando. E acho que agora que a delação foi homologada, teremos novidades, não sei se em algumas semanas, mas na volta do recesso de meio de ano até agosto, acho que teremos alguma movimentação, com certeza.
Tá certo. Vamos esperar e vamos aguardar os próximos passos aí do Judiciário em relação, e também do Ministério Público, em relação a todo esse processo envolvendo a delação do tenente-coronel Mauro Cid. Bernardo Campinho, quero agradecer muito a tua presença aqui com a gente mais uma vez no Faixa Livre. Muito obrigado por ter nos ajudado a entender um pouco desse cenário complicado aí do Judiciário, trazendo aí informações importantes para a gente. Agradeço, te desejo aí um ótimo dia de trabalho e mando aí meu abraço forte para você.
Um abraço à equipe do programa mais uma vez, parabéns pelo excelente trabalho e um abraço aos nossos ouvintes. Bom dia, boa semana para todo mundo.
Valeu, Bernardo. Obrigado, bom dia para você. Até a próxima. Conversamos aqui com Bernardo Campinho. Bernardo, que é advogado constitucionalista e também professor de Direito Público lá na Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, falando um pouco sobre essa decisão do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, de liberar da prisão o coronel, tenente-coronel Mauro Cid, né? Ele que é ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, acusado aí de uma série de crimes ao longo dos últimos anos, foi liberado aí pelo Alexandre de Moraes, depois do vazamento daqueles áudios onde ele tenta deslegitimar a investigação e reduzir a importância à força, comprometer o próprio Alexandre de Moraes aí no decorrer dessas investigações em relação ao golpismo que se estabeleceu no Brasil. Muito grave todo esse quadro. O Mauro Cid argumentou lá em relação ao Alexandre de Moraes. Vamos ver aí ao longo dos próximos dias, inclusive se o Ministério Público vai oferecer denúncia a partir da delação do tenente-coronel.
Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar. Faça sua contribuição diretamente na conta do Banco Itaú. Agência 6157. Conta corrente 99360, dígito 8. Esta conta encontra-se em nome do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro e região, o Simpro Rio, uma das nossas entidades patrocinadoras, mas seus recursos são destinados exclusivamente para o financiamento do nosso programa. Você pode fazer sua doação de qualquer valor, utilizando também a nossa chave Pix, que é ouvinte@programafaixalivre.com.br. Sua contribuição é fundamental para a manutenção desta trincheira progressista no ar.